Fala, meu amigo corredor! Fala, minha amiga corredora! Eu sou o Otto Vaz, do Pé Running. Está começando agora mais um episódio do podcast Papo Corrida. Toda semana estaremos com vocês, claro, sempre com a companhia de Lidiane Andrade, jornalista, fotógrafa e corredora. E hoje, Lidiane, hoje a gente está aqui com um dos mais lindos, quiçá, do universo, ele, Doutor Corrida. E para falar de coisas sérias também, né? Afinal, onde médico e louco, todo corredor tem um pouco.
Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde para quem está ouvindo a gente. É sempre um prazer trazer de volta o muso de Boa Viagem, o muso das ultras, que não tem muito tempo para falar com a gente, não tem tempo nem mais para a live dele. Não tem muito tempo na agenda, raramente agora está no Brasil. Mas hoje a gente vai trazer também o doutor para cá. O corredor tá junto, mas a parte do doutor que a gente quer.
É, meu velho, ele, Adriano Gomes, doutor corrida, com CRM tudo e atestado de louco, meu velho. Porque o calendário do homem, se a turma tira onda com o meu calendário, o calendário do homem é casca grossa. E a gente sabe, né? Atire o primeiro comprimido de quem nunca tomou aquele analgésicozinho ou um anti-inflamatório por conta própria para encarar uma prova, ou até mesmo um treino. Tem gente que é viciado nisso. Eu não sei não, viu? Eu sou um natureba quase assumido, mas eu já tomei uns comprimidozinhos assim que ou tomava ou pagava o risco, né? E a gente sabe que nem sempre é flor que se cheira, mas a gente está aqui para conversar com ele. Ele que é médico, ele que é ultramaratonista, ele que também às vezes é um pouco louco, viu? Mas mora no nosso coração. Seja muito bem-vindo, doutor Corrida. Que saudade eu tava de você, de fazer essas lives assim, ó. Eita, lembrando aqueles bons tempos do Resenha e Corrida, onde todo mundo era S2, S2. Que coisa mais fofa.
Boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que estão assistindo no outro horário. É um prazer inominável estar aqui junto com vocês, junto com Lidiane, a minha mais fiel registradora dos meus treinos diários lá na Praia de Boa Viagem. Ela diz que eu estou viajando sempre, mas é a história dela, ela sempre está me vendo ali treinar, que só. E o grande Washington, que está meio arredio, está assim, escolhendo umas provas diferentes das minhas, mas graças a Deus, de vez em quando a gente ainda se bate numa prova ou noutra, mas é realmente esse S2 vem lá do Resenha de Corrida, todos se amam, todos se adoram, e eu tenho certeza que um belo dia a gente se junta para fazer uma festa bem bonita, todos juntos e abraçados.
Ah, meu amigo, se os Titãs voltaram, estão anunciando aí que o Waze está para voltar, então quem é o Resenha de Corrida na fila do pão, né, meu amigo? Vamos ser sinceros, quem é o Resenha de Corrida na fila do pão? E os caras estão voltando aí, os velhos tudinho estão voltando aí, fazendo encontros, celebrações, por que que a gente não vai, né? Mas, cara, de fato, o Adriano não tá chocado. As minhas provas antigamente chocavam com a de Adriano. Hoje em dia, ele seguiu para um lado assim, nebuloso.
Mas o tempo que nem a cidade está chocando, nem o estado.
Velho.
E sabe a região brasileira, né? Brasileira não é uma região.
Isso é um exagero.
Eu achava que ele ia chegar aqui falando espanhol, ou então aquele português de Portugal, mas ele já está com o sotaque de Pernambuco.
Cara, quando eu corro fora do Brasil, é um problema. Eu tentando falar espanhol é uma coisa tão maravilhosa que você não imagina. Quando eu fui lá para Miúte, né, lá em Portugal, graças a Deus, estou em Portugal, tranquilo e calmo. Depois foi que eu soube que só 30% da prova tem português. São de portugueses. Tinha dois brasileiros, eu e outra brasileira lá, e o resto era tinha 30% de portugueses e praticamente 70% de francês, suíço, inglês, tal, tal, tal. Então, olha, para a gente se comunicar dentro da prova era uma beleza. O pessoal falava comigo, e soltando o meu inglês, aquele inglês nordestino. Mas a gente se vira, né? A linguagem da corrida é muito parecida em todo canto.
Fantástico, meu velho. Dá um cheiro aqui para o pessoal que já chegou aqui, a Mai Brasil. Ela está lembrando aqui para o pessoal dar o like. Violonista Guilherme Teixeira, ele mandou um boa aqui e está com o violino ali empunhado ali nas mãos dele. Neuma Faustino, diretamente de Goiânia, está aqui mandando um oi para a gente. Bruno César, dando boa noite. Severino Sérgio, diretamente de Jaboatão. E a nossa diva aqui, Raquel Torres, mandando um beijo também para a Doutor Corrida, que é pura elegância até correndo.
Minha corrida, meu passo de corrida. Um belo dia eu faço um manual para o pessoal aprender a correr assim. É quase uma dança, né? É um negócio bonito. Lidiane que gosta de ver. E o pessoal, às vezes, fica correndo atrás de mim, fica tirando onda. Ele vai de ponta de pé e não sei o quê. Mas é um jeitinho de correr que eu já adquiri, que eu acho que é difícil tirar agora.
Meu velho. Eu que diga lá na outra do Peixe Boi, que tentei acompanhar o homem, aí teve um momento que eu falei, vai-te embora, Adriano, vai sozinho aí, naquela marchinha dele, passadas curtinhas e rápidas, e foi-se embora, e foi um dos campeões lá da outra do Peixe Boi, no 50km, foi bastante legal. E limpo, né, Adriano? Porque tem as situações aí que o pessoal usa remédio, não usa remédio, usa Advil. Eu, a última vez que usei um remédiozinho, eu estava contigo, inclusive. Desafio off-road, etapa bonito. Aquela subida que antigamente era uma subida de terra, os primeiros 3 quilômetros de prova. Calçaram lá aquela subida, ficou um pouco íngreme e as minhas costas travaram, cara. Travaram bonito ali. E eu disse, caramba, eu vou perder a prova por conta de uma dor nas costas. Eis que estavam lá quem? Os nossos minions do Foco Radical. Todo mundo de amarelinho. E o meu salvador foi quem? Foi Matheus Firmino, que estava lá. E ele, cara, toma isso aqui. E ele me deu, acho que um Advil, não sei. E eu engoli seco. Eu botei assim, tomei um pouquinho do meu repositório de hidratação. E, cara, suave. Terminei a prova suave.
Eu ando, assim, no meu kit de primeiros socorros, eu ando com 3 medicações, que eu acho indispensáveis para qualquer corredor que vai correr uma trilha, pelo menos uma trilha, né? Asfalto nem tanto, mas na trilha você tem que estar bem preparado para qualquer coisa. São 3 medicações que eu acho importantíssimas. Eu vou lhe dizer, eu realmente só utilizo mesmo na prática uma delas. As outras 2, geralmente, eu dou para os outros. E essas medicações são o Advil, que realmente é um analgésico, que ele tem uma substância líquida dentro, uma liberação mais rápida, acaba sendo bem prático para uso, para uma liberação rápida, um efeito rápido. O Vonal, para enjoo. A maioria das pessoas que correm longa distância sabe que depois chega um tempo que quando começa a acidificar muito o meio, né, o ácido lático vai passando para o sangue também, tentando ser eliminado, isso dá um enjoo fora do comum. Essa é a única medicação que geralmente eu tomo na trilha. O Advil quase nunca uso, eu me esqueci a data que eu usei um Advil no meio da prova. E um remédio de alergia. Eu sempre levo um antialérgico. Nunca aconteceu, mas tem várias pessoas, vários casos de pessoas que são picadas por abelha, por inseto, por coisa. Então eu sempre levo por garantia, mas eu nunca utilizei. Na verdade, o que eu uso mais é o Vonal. Esse aí é meu parceirinho. Chega a um certo ponto, tipo aos 40, 50 quilômetros, que às vezes você não consegue mais beber água, você não consegue mais comer. E o que acontece é que você desidrata, você não suplementa e acaba sua prova indo para o saco. Então, às vezes, eu tomo um Vonalzinho. Tem gente que leva Dramin, né? Mas eu, do jeito que eu durmo até em pé, se eu tomar um Dramin, eu fico no meio da prova mesmo. Mas o Ronal, ele é tiro e queda. Eu tomo, passa, eu enjoo e eu continuo minha prova. Mas o Advil eu nunca precisei. Há os prós e os contras. Eu tenho muitos contras pelo uso do anti-inflamatório durante a prova. Tem alguns prós também. Agora, com certeza, merece assim a pessoa conhecer bem o seu corpo, conhecer bem as suas reações para ele não mascarar uma coisa pior. O grande perigo que eu acho é a pessoa estar com a dor, isso é uma lesão, e ele tomar um analgésico e não sentir e agravar mais ainda essa lesão. É esse que eu acho o maior risco da pessoa utilizar o remédio durante a prova.
Deixa eu. Posso perguntar já?
Eu
Ah, não.
relembrando resenha de corrida, eu digo, pode, vá.
Então, a gente toma. É um truque antigo. Eu conheço muita gente que toma remédio durante, principalmente durante maratona. E já
Certo.
leva junto os Torcilax da vida, dipirona, que é uma delícia tomar ele seco, né? Sem água, com a boca seca. Desce que é uma delícia.
E quando
Ibuprofeno, que é
engasga,
grande.
é uma beleza.
A minha pergunta, quanto, eu acredito que seja uns 20 minutos, mas como a pessoa está mais desidratada e com o organismo acelerado, demora menos. E o quanto isso pode ajudar de verdade? Ou é tipo efeito placebo para muita gente?
Para muita gente é efeito placebo, mas realmente para algumas pessoas, maratona é uma coisa que dói, não vou dizer que não é. Nem todo mundo está acostumado. Eu tenho um pouquinho mais de facilidade nesse caso, porque eu tenho um volume muito alto. Então, o corpo meio que está semi-adaptado a longas distâncias. Não vou dizer que não doa, dói. Mas dói muito menos. Mas uma pessoa que, tipo, o maior longão que ela fez foi 30 quilômetros, às vezes nunca nem fez uma maratona, e vai para a maratona. É interessante levar o analgésicozinho, porque às vezes no quilômetro 30 vai dar aquela dorzinha que ele não sabe, tal, não sei o que, aquela dor muscular. Aquilo pode ajudar. Porém, essas medicações de liberação mais lenta, de comprimido de dipirona, de paracetamol, demora um pouco para absorver. Eu acho que o efeito, se você tomar no quilômetro 30, já vai fazer depois da prova. Vai servir mais para o pós-prova do que para a prova em si. Aí vem aquela coisa, tem gente que toma antes. Ah, eu sei que vai doer, então já mete antes o remédio. Eu sou contra, tá? Eu acho que quanto menos medicação você usar, precisar, melhor. Sua prova vai. Seu corpo vai agradecer e você vai ter noção do que você está entrando. Quer dizer, você vai ter noção se aquela dor é uma dorzinha muscular ou se aquela dorzinha é uma coisa pior. Que esse é o grande perigo que eu acho. O que é que será que vale mais? Você dá aquela forçadinha e passar 6 meses sem poder correr? Ou você pensar assim, realmente não dá para mim aqui e ficar e daqui a um mês fazer uma maratona melhor e bem feita. Tipo, abandonei no quilômetro. Eu falar de abandonar é um negócio surreal, né? Porque eu geralmente eu não abandono provas. Mas eu sou totalmente a favor de que a pessoa que está realmente vendo que não há condições que ela abandone a prova. Isso aí, sem dúvida.
Cara, esse lance de abandonar a prova é algo bastante complicado, né? Eu sempre lembro da merda que eu fiz em 2017, que eu corri a Maratona das Praias machucado. Fui, não respeitei o princípio da individualidade, de ter um cara. Naquela época tinha um coronel da Corde, que eu esqueci, sempre esqueci o nome dele agora, e ele que estava num desafio de correr 20 maratonas em 20 dias. E ele. Numa dessas maratonas, ele estava com o calcanhar machucado, tendão aqui do calcanhar. E ele colocou gelo e eu digo, caramba, merda da bexiga eu fiz. Se esse cara correu 20 maratonas machucado, quem sou eu para não completar uma?
Ainda bem que sabe, né? Que foi
Não,
ninguém.
eu só sei que eu fiz merda depois de passar 6 meses machucado, engordar, ver as provas que eu queria participar e não participar, repassar meus kits para chefe, para colega, para amigo, periquito, papagaio. E tipo, o que que é isso do caso? Eu tomei remédio naquele meio caminho, maquiou a dor no joelho, mas eu ainda estava mancando. Aí passava naqueles postos do apoio de luxo da Corja, que existia, no caso. E aqueles apoios de luxo da Corja era fantástico, tinha fisioterapeuta. Aí teve uma hora que ela pegou uma pasta quente, colocou no meu joelho e não sentia mais dor nenhuma. E, tipo,
sabe o que eu fiz isso?
Foi tipo aquelas coisas que a gente vê de madrugada, naqueles programas das igrejas, não sei das quantas, que o cara bota a mão na cabeça assim e o cara desaparece todas as almas penadas da vida do cara.
Eu vim, cara, até aqui.
Sai dele, dor, vamos embora.
Desapareceu a dor, quando o corpo esfriou, já era. O estrago já estava feito. Então, é bastante complicado, né? Você saber, no calor da emoção, quando é que você pode fazer e quando não pode. Eu tenho minhas. Hoje eu tenho muita restrição daquilo que é tomar remédio ou não. Essas coisas mais leves, pronto. Lidiane, por exemplo, teve uma corrida que eu fui com ela, com Sandra, eu não lembro qual foi a corrida, mas eu estava com meio desarranjado da barriga. E Lidiane e Sandra me topou com qual remédio, Lidiane? Tu lembra?
É outro truque. Intestim e Mosec. O Imosec é um dos truques, assim, de quem compete há muito tempo.
Pode segurar a bomba para depois, né? Mas tudo bem. Hora ele é muito efetivo.
Ele é para quem, normalmente, a pessoa que toma é para quem. Tipo, a gente só corre um dia na semana. Mas 6 dias na semana, tu acorda e vai no banheiro fazer o número 2. Então, tu sabe que quando tu acordar na corrida, possivelmente tu vai ter vontade de fazer. Tem muita gente. Eu queria contar, tipo, a quantas pessoas eu já dei um pedaço de papel higiênico. Eu sempre tenho um rolo, que na verdade o rolo é para mim, para eu usar no banheiro químico, se eu precisar. E eu saio dando pedacinhos, lencinho de papel. É muita gente que vai no banheiro, minha gente, no meio da prova. O banheiro químico que segure. Que quando eu fiz a Nassau, eu não quis entrar naquela bexiga daquele banheiro, não. Eu aguentei até o final, porque quando eu entrei, estava explodido. É muita gente. Aí, para isso não acontecer, o pessoal toma aí Imosec antes, né? Que é um truque que eu também quero perguntar também. Outra pergunta, que a gente tapou o Austin, né? Toma uma. Normalmente, ele vai garantir que você não faça na corrida. Eventualmente, você também não vai fazer no dia seguinte e no outro, né?
Pode dar bem errado isso. Pessoas que são mais sensíveis, elas podem passar mais dias sem com a constipação. Em geral...
É perigoso.
Em geral, não há problema... Desde que a pessoa não tenha uma infecção intestinal. Se ele tiver com infecção intestinal, tiver com um nível de, vamos dizer, de vírus ou bactérias lá, ele pode prender aquilo ali e essa infecção piorar bem mais. Se for só por uma irritação intestinal, uma coisa assim, então dá certo, entendeu? Agora, é exatamente esse o problema. Como reconhecer? É difícil reconhecer. Então, meio que você joga com a sorte. Eu vou tomar e seja o que Deus quiser. O ideal é você tentar criar uma rotina de, tipo, pelo menos umas 2 semanas antes, todo dia antes de você sair para treinar, quando acordar, você tentar fazer.
Que era uma virose, Adriano. Eu sou uma pessoa que, tipo, acorda e vou no banheiro e... Nossa, eu tô dizendo aqui minha intimidade pro pessoal. Eu sou uma pessoa que tem um cronograma na corrida, um ritual, e nunca tive esse problema. Mas, porventura, naquela corrida, eu estava com 3, 4 dias muito fraco. Eu acho que foi alguma virose. Essas viroses que todo mundo estava pensando aí que era Covid ou alguma coisa assim, tipo, eu realmente estava muito fraco. E no meio, já estava bom, só que a flora intestinal
ainda estava irritado, o intestino, ainda a flora intestinal não estava recuperada.
Aí eu fiquei com receio, digo, caramba, eu vou fazer uma corrida, uma prova longa, desse jeito. Aí é isso que veio o Lidiane e veio o Sandra. Toma isso! Aí foi um tiro.
Nesse seu caso, talvez você já tivesse até eliminado a maior parte dos patógenos, entendeu? Talvez você já tivesse praticamente recuperado, só tinha irritação. Quando chega nesse caso, bem que a gente pode ter menos problemas pelo uso do remédio. Mas é sempre aquela coisa, você vai jogar um pouco sempre com a sorte, e pode dar certo e pode dar um revés.
É, porque se for infecção intestinal, na verdade você está aprendendo o que o corpo quer eliminar dentro de você. Infecção intestinal leva para hospitalização, né? É uma coisa muito séria. Você vai ter que tomar
Sim.
remédio sério, vai desidratar bastante, vai dar muito errado. Então, se vocês estão com uma coisa muito séria, isso aí é isso é um truque para alguém que é muito doido, que viajou para correr e disse, poxa, vai dar errado. Aí você, se vai dar errado, a gente tem uma coisa para resolver aqui, pelo menos
Às
por 2 horas.
vezes o cara passou 6 meses treinando para maratona, sei lá, do Rio.
Passagem
Aí
paga, viagem
passagem
já
paga, aí
lá.
viaja. Aí quando dá no dia anterior, sente aquelas dorzinhas, às vezes é também nervoso também, às vezes nem tanto alimentar, e acaba que dá um desarranjo. Então a pessoa às vezes lança a mão disso aí, num caso ou outro. Agora, assim, o ideal da gente falar aqui é que a pessoa não se especialize a toda vez fazer isso. Ah, não, vou para minha prova, vou tomar meu Imosec aqui, vou tomar meu Advil, vou tomar o remédio de enjoo, vou tomar o remédio, vou tomar, sei lá, até para espinhela caída, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí é complica.
Na verdade, se fosse para
O que
passar dor
acaba.
na corrida, seria líquido, porque é mais rápido.
O Imosec?
Não,
Quanto mais.
se a gente está com dor no meio da corrida, porque o que eu sei é que o comprimido leva um tempo para fazer efeito. Então, é como tu falou, se você tomar no quilômetro 30, dependendo do seu peso, vai acabar a corrida, o remédio nem fez
Não
efeito.
fez efeito,
Então,
certamente.
seria para você, tipo, se fosse para passar uma dor na hora, seria tomar, tipo, a versão líquida, para ser mais rápido? O
Não,
Buscopan?
a versão líquida é melhor, só é pior de você transportar. Só se
Um
você der
vidrinho de
sorte e tem alguém.
Buscopan, assim, ó. Cabe na bolsinha.
É mais difícil. É, vocês que levam bolsinha é bom, né? Mas a gente, homem, é mais difícil andar com esses apetrechos
É,
assim,
a não ser que
levar.
na trilha, né? Quem está com mochila de natação aí consegue
É,
levar
na
isso.
trilha tem. Eu realmente eu ando na trilha, eu ando com o meu. Mesmo quando a prova não exige o kit de primeiros socorros, eu sempre ando. Porque eu sei que passou mal a pessoa na prova e vai dizer logo, doutor, ó, o doutor ali. Pronto. Aí eu tenho que ter alguma coisa para pelo menos. Vamos ver aqui o
É
que
a
que a gente
melhor chance. Tu tá fazendo a Nassau, tá passando o Austin e Doutor Corrida. Qual é a chance de alguém ter um ibuprofeno ali? Quem seria a pessoa dos dois para ter, né? É a
É, eu
melhor
sou
chance, a melhor
totalmente
aposta.
irresponsável nessa situação. Eu digo logo que na última Trum, agora, a Trum Series lá em Campina Grande, eu tive um azar danado. Nem confessei isso para a Lidiane, até porque a Lidiane não foi para a corrida. Geralmente ela vai comigo para as corridas. No meio, sorte que tava Rafa do Trilhos e Trilhos, o Will, tinha mais alguém, só que eu passei e caiu uma danada de uma formiga no meu olho. E ela caminhou dentro do meu olho, eu tentando tirar e nada. Meu
Pronto.
amigo, foi sufoco. Aí alguém esguichou uma água no meu olho, que eu não lembro quem foi. Johnny da Movesport, circuito JP, ele esguichou água no meu olho, tirou. E Rafa tava vindo logo atrás, ela tava com o kit de primeiros socorros dela e me deu uma gás para ficar limpando o olho, até chegar no posto de hidratação. É bastante irresponsabilidade.
Derrubado por uma formiga.
Não, foi um negócio. Foi uma loucura, meu amigo. Foi uma loucura, tipo, cena de terror e tensão. Porque ela estava andando realmente dentro do olho e eu não conseguia tirar de forma alguma. É loucura total. E a vista ficou arranhada, pelo menos até chegar no posto de hidratação, que aí eu cheguei, baixei a cabeça e com água gelada limpei toda a área
Pois
com
é.
água e.
Coçar o olho com
Você
areia tem
quer
risco de
ver o
arranhar
terror?
a retina.
Quer ver o terror? É uma pessoa que usa lente de contato. Aconteceu um negócio desse. Acabou a corrida dela. Porque a lente de contato, quando bate o corpo estranho, meu amigo, não dá certo não, negócio não.
Eu lutava com lente de contato, eu era cega. Até os 30, antes de fazer a cirurgia, eu usava graus fortes, 5 e 6,5. Eu lutava com lente de contato, Aí um dia a menina deu um chute. Eu acho que não foram 2 grãos de areia, não, bicho. Foi só o toque dos 2 grãos que entraram no meu olho. Isso foi um inferno na terra. Porque, inclusive, aconteceu o que poderia ter acontecido com o Washington. Tentando tirar a lente e coçar, eu arranhei a retina. E aí, isso é sério, tem que ir para o hospital, botar um tapão, tem que botar anti-inflamatório, fica cego, arde pra caramba.
A
Então, se
pessoa
der alguma
tira um
coisa.
corpo estranho e continua doendo.
É terrível.
É
Lente
o
de contato
corpo
é a
estranho
pior ideia
fantasma.
da vida. Principalmente porque quem usa lente de contato, no geral, está acostumado com óculos. E o óculos é uma barreira para vento, para o sol, para tudo. E aí você tem a tendência de que, ah, eu estou enxergando tudo, correr de olho aberto. Entra tudo. O vento traz tudo. O vento é muito sujo e a gente não imagina isso. Por experiência própria, 2 vezes que aconteceu de cair areia no meu olho, não cocem. Mesmo que você corra de lente de contato, eu prefiro correr de óculos. De correr com óculos, óculos amarelo, óculos sem grau, óculos transparente. Muito melhor do que correr só com ela.
Essa questão de irritação ocular tem até uma dica que eu dou aqui para quem está nos assistindo. Nunca use um protetor solar não indicado para esportes se você vai correr uma prova. Aí você, esqueci de passar protetor, vou passar esse protetor aqui, não sei o quê. Porque aquele protetor solar que não é próprio para esportes, ele derrete no seu suor e vai bater lá dentro do seu olho. Olhe, é sua prova acabou. Pode ter certeza que você nunca mais será o mesmo durante a prova, porque arde o olho de uma maneira terrível. Eu tenho vários exemplos de protetores que fazem essa irritação. E o que é mais importante não é nem dizer as marcas, é dizer assim: só use protetor indicados para esporte, que é para que não aconteça um problema com o seu olho. Caiu lá dentro do seu olho fica da cor dessa camisa aqui, vermelhão, e acabou sua prova.
Os melhores que eu acho são os de natação. Tem muito protetor solar que você é para rosto. Tem muita mulher que usa protetor só para o rosto. É um costume mais feminino de ter esse cuidado de comprar. Não que o doutor Corrida não use, mas é uma coisa mais de mulher de comprar especificamente o para o rosto. Mas o para o rosto também derrete. Tem vários de marcas boas, que são caros, 170, R$ 70, que viram uma grande pastinha e vai
Vira pastinha.
derretendo dentro do seu olho. Isso é um inferno. Eu prefiro em bastão. E realmente o que Adriano disse, os específicos para esporte. Agora, os melhores são de natação. São até coloridos, a cara fica meio estranha. Tem verde, azul, mas eles são em formato bastão. E eles realmente fixam. Porque a
Eu
ideia
lembro do
deles é
desafio
não sair
das
da
serras, pintar o meu rosto aí com
água. De
protetor aí.
azul, né?
Oi.
Mas são os melhores que tem, são os
Fizeram
mais
uma linha
durados.
aqui, aí disse, aí é a pintura de guerra, tal, não sei o quê, com 10 km de prova, eu tava todo com a cara azul. Espalhou tudo.
Mandar um cheiro aqui pro nosso amigo Cícero Gomes, dos Reis das Trilhas, que já está preparando aí o desafio espartano para agosto. Está preparando também uma outra aí, que com certeza o doutor Corrida já deve estar brilhando os olhos, está indo.
Tem um aí que vai chegar lá na Paraíba, né? Vai, Desafio da
Marco
Fronteira,
Zero
é.
das
Isso.
Fronteiras. Marco Zero vai chegar ali no posto da Polícia Rodoviária Federal.
Isso.
Gosta de botar os outros para lascar e o Adriano fica doidinho. Se não for o Adriano, vai ser H. A certeza é que vai estar no canal do Doutor Corrida. Cheiro
Certamente
também
estará.
para Cheiro também aqui para Andréa Muniz. O meu amigo Carlos Wilson me manda uma boa noite para o Doutor Corrida. Ele é lá da equipe dos Abreus Runners de Abreu e Lima. O nosso Joaquim Paulo, aqui das Lendas de Pernambuco, está aqui conosco. E ele diz: ué, cadê a Maratona de Olinda? Pois é, o nosso querido Ezequiel, infelizmente, ele não pôde participar por motivos de força maior. Inclusive, cabe muito bem no assunto aqui, né? Porque foi problema de saúde, mas graças a Deus ele está bem, tá se recuperando. E possivelmente na próxima semana a gente traga ele aqui para falar sobre aí as novidades aí da maratona. Agora é Maratona Internacional FMO, que significa Faculdade de Medicina de Olinda, meu velho. A prova era A prova que estava num tamanho único de nada virou uma prova gigantesca e vale muito a pena vocês observarem aí, dia 18 de junho, inscrições lá no corre10.com.br. Tu vai correr essa prova, Adriano, ou tá em outras aí?
Rapaz, esse fim de semana eu não tenho prova, não. Agora, não tava, assim, não tava nem muito ligado, porque sabe que semana seguinte eu tô na Europa, né? Aí a Lidiane vai fazer... Aí, esse fim de semana, eu vou fazer o Rio dia agora, nesse fim de semana.
Tem gente que só
aí,
passa
dia 11.
Passa 3 dias no Brasil só agora. É a casa de veraneio.
Eu vou fazer o Rio agora, dia 11, e 2 semanas depois aí já é Europa. Aí, esse fim de semana aí da Maratona de Olinda é um fim de semana no meio. Quem sabe eu não dou uma parecida lá. Vou conversar com essa aqui.
Não, ele não vem para a casa de praia dele em Recife. Quem sabe?
Largada na Praça Duque de Caxias, eu vou adiantar algumas coisinhas aqui, saiu o percurso ontem, largada na Praça Duque de Caxias, quem corre os 42 quilômetros vai até o Forte de Pau Amarelo, Adriano conhece bem, porque Adriano é paulistense,
morei lá a vida toda.
Volta ali no Forte, faz o retorninho ali no Forte de Pau Amarelo, passa novamente por Olinda e segue até a Ponte Giratória e retorna, ou seja, um percurso 100% plano. Inscrições lá no corre10.com.br e a gente espera poder falar com o pessoal da semana que vem, talvez, novamente com o Ezequiel da COP, com o pessoal da FMO, vai ser bastante legal, mas as informações estão lá no Instagram da FMO, da Faculdade de Medicina de Olinda, e também no Instagram da Maratona... mudou tanto o nome que eu me perco. Maratona FMO de Olinda. Agora é o nome do Instagram lá da prova. Então, Joaquim Paulo, por motivo de força maior, a gente trouxe alguém muito mais bonito do que o Ezequiel aqui, que com certeza está nos abrilhantando aqui e apresentando essas informações altamente relevantes até para a maratona, né, Adriano? Porque o que tem gente se drogando para a maratona não é brincadeira, né, Adriano?
Mas é isso que eu digo, tem gente que quando chega no pré-prova, já vou tomar o meu Advil, já vou tomar o meu tal, já vou tomar não sei o quê, já antes da prova, já se prepara todo, aí ninguém sabe a bomba que sai depois, né? O problema é esse. Depois, aí no meio da prova, aí o estômago reclama, aí tem um enjoo maior do que o normal, não sabe às vezes o que é. Todas essas medicações são um pouco irritantes gástricas, né? Então, pode levar a algum problema durante a prova. Eu mesmo, durante a prova, como eu fico muito, assim, muita adrenalina, muita coisa assim, meu estômago sente um pouco. Então, eu costumo, numa manhã de prova, tomar um omeprazolzinho, mas é porque eu tenho um histórico de gastrite antigo e tal. Mas, então, se a pessoa se medica muito antes da prova, ela pode levar uma crise de gastrite, aí depois está vomitando no meio da prova e não sabe o que é.
Eu ia falar do omeprazol. Quando um médico passa uma grande quantidade de remédio, no geral, ele costuma preparar o estômago para receber isso com o omeprazol. Ele passa, você vai tomar 3 comprimidos e o omeprazol como complemento. Aí vem você, eu, Austin, corredor, pega o estômago vazio e toma antes de correr. Não sei o que foi que aconteceu, né? Não sei, vomitei tudo. Aí,
cara,
10
a gente já passa mal.
Não faço ideia. Quase todos os... quando você vai fazer tratamento anti-inflamatório, todas as vezes que eu tive que fazer com um ortopedista mesmo, de fato. Eu não me automedico e não me consulto com tornozeleira, não. Não enfio uma tornozeleira para curar a lesão, não. Eu vou ao médico. Né? É para isso que nós pagamos o plano, né?
Louco, todo mundo tem um pouco. Quem nunca usou uma tornozeleira no joelho que atira a primeira pedra? É a Lidiane vai falar.
Aí é o que eu mais gosto, porque é muito legal. Se você for no centro do Recife hoje, se você entrar no AliExpress, você vê tornozeleira, munhequeira, tudo para usar assim, a esmo. Aí o povo não sabe o que é, aí faz, vou botar porque eu tô com a dozinha. É muito legal, né? Não é não?
E tem umas mandigas também, que tem pulseira de não sei de quê, que o cara coloca no braço, aí as dores somem.
Pulseira magnética. Ou ela é para emagrecer.
A pulseira Nossa Senhora das Dores. Essa daí
Tá, pulseira magnética. É uma pulseira assim, magnética de silicone que eu acho um máximo. Tire todas as dores por R$10. Eu digo, nossa, e a Drogasil tá tão rica, por que essa pulseira funciona, né?
Se... Se coisa magnética passasse a dor, a pessoa entrava dentro da ressonância e saía curada do problema que ela tem. Se ela entra na ressonância e não sai curada, é porque não tem nada a ver essa questão magnética, não. Isso aí é muita lenda. É, eu estava vendo aqui um comentário da Raquel aqui, que conhece um maratonista que está se tornando um vício se automedicar. Eu conheço vários, e inclusive corredores que às vezes para manter o volume de treinamento, corredores de longa distância que tomam muitos anti-inflamatórios assim seguidos e vai fazer um treino, sente uma dor e já toma um anti-inflamatório, tal, não sei o quê. Essa questão de sempre se automedicar com anti-inflamatório, ele tem um efeito a longo prazo que talvez as pessoas não entendam muito bem, que no momento ele passa a dor, mas que ele leva a uma abolição do processo de inflamatório do corpo, que é uma coisa boa para tirar a dor, porém que no longo prazo ele diminui a recomposição das fibras musculares. Por exemplo, vou dar um exemplo: você vai para a academia, faz aquela musculação tal que você nem é tão acostumado e você sai cheio de dores musculares. Aquilo vai ser. E a dor geralmente é no dia seguinte, não é nem no dia da musculação. Por quê? Porque o seu corpo vai levar um processo inflamatório naquelas fibras musculares e vai haver uma recomposição. E essa fibra, quando ela se recompor, quando ela se reestruturar, ela vai estar mais forte do que a fibra anterior e às vezes também mais hipertrofiada. Quando você toma um anti-inflamatório, você diminui essa reação do corpo, essa reação de, vamos dizer, de evolução do corpo. Então, o que acontece? O cara toma uma vez, toma duas, toma três, toma 10, toma 20. A longo prazo, ele fica com a musculatura menos capacitada do que é antes. E isso pode levar ele a ter muito mais lesões e ele, às vezes, não sabe de quê. Ah, tô tendo muita lesão muscular, tô tendo muita tendinite, tô tendo. E às vezes ele não sabe o que é, mas é porque já de trás ele vem abolindo o processo evolutivo dessa fibra muscular, desse tendão, e conforme vai passando o tempo, chega um ponto que ele fica muito mais propenso a ter lesões, e isso é uma coisa que a gente tem que estar de olho. A gente tem que pensar assim: um dia a conta chega. Quando você está no barzinho comendo e bebendo, você tem que se lembrar que no final vem a conta para pagar. Então, se você comer muita coisa que não tem como pagar, no final a conta vai doer, você vai ter que lavar prato. E a mesma coisa é com o corpo. Você usar um anti-inflamatório por causa de uma dor, por causa de uma lesão específica, alguma coisa pontual, é uma coisa. Se você usa sempre, 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 pode ser que no futuro você se arrependa disso aí.
Bacana demais mandar aqui também meus agradecimentos aqui à presença de Carmen Lúcia, que mandou um boa noite para gente, mandar um cheiro também para Marisa Paula, que mandou boa noite, uma luzinha aqui, uma luazinha. O Renato Serva aí também mandou um boa noite, mas aí também aqui deixou um comentário bastante pertinente. Domingo corri em João Pessoa e após a prova participei da travessia de 1.000 metros. É um grande nadador, rapaz. É quase um Xuxa, meu velho.
Se eu nadar 100 metros, eu morro afogado. Para
E
correr, pode me botar para correr à vontade aí. Até.
nos
Não,
500.
na verdade, eu lembro dele. O que ele está contando é que ele largou, mas no 500 metros deu cãibra e ele teve que voltar. O bombeiro pegou ele. Isso eu estava na travessia. Eu lembro que ele voltou e a gente ficou sem entender muito bem. Para mim, ele tinha errado o percurso. Ele que está dizendo agora que foi isso que aconteceu. Mas
Ah,
ele
então.
voltou com jet ski. Eu tenho até a foto e tudo. Depois eu mando para ele.
A travessia de 1.000 metros. Não, é realmente. É isso mesmo que está dando a entender.
Muita gente, por sinal, resolveu. Não foi só ele. Resolveu correr e nadar. E deu errado. Na natação, sentiu cãibra, sentiu dor, não rolou porque demora muito. Na verdade, não é seguido, não é um duatlo. Você corre os 5 ou os 10 da corrida do SESC,
Para.
aí para às 8 da
É um
manhã.
outro evento, na verdade.
É 9h50. aguenta a largada do outro. Tu já
Aí já
esfriou, já cansou,
estreou, né?
tu não comeu para não cansar, é outra coisa já. Aí fazer seguido não deu muito certo para algumas pessoas, não. Não foi só o Renato, não. Eu estava lá na prova e vi. Agora, posso fazer outra pergunta?
Pode.
Deve. Porque assim, um dos costumes que o pessoal tem é sentir o dor, tomou, que foi o que o professor, o doutor falou. Sentir o dor, toma um ibuprofeno, um Advil, que é um dos muito conhecidos, a cartelinha com dois, já compra logo, Tocilax. E aí, o que eu vejo muito, também já aconteceu comigo, sentir dor, toma. A musculação foi pesada, toma para poder, amanhã eu tenho que treinar. Então, o corpo ganha resistência a isso, depois de um tempo não vai servir mais, né?
É, não é questão de resistência. A questão maior é você se viciar nisso aí, né? Quer dizer, você só consegue treinar se você está sem dor totalmente. Você nunca se recupera totalmente de um processo de um treinamento para você entrar em outro já muito rápido com o uso da medicação. E o pior que acontece é aquilo que eu disse. Com o tempo, você está meio que destruindo a evolução do seu corpo. Você está fazendo tanta musculação e talvez essa musculação não esteja dando efeito no longo prazo e esteja lhe deixando, assim, vamos dizer, menos saudável. Então, esse é o cuidado que tem que ter. A questão vamos dizer assim, de haver uma adaptação, pode acontecer, mas não é tanto o foco principal, sabe? O aumento da dor, mesmo tomando remédio, pode ser explicado por esse aumento de fragilidade do corpo mesmo.
A gente está aqui no Papo da Cãibra, falou lá do nosso querido Renato Servo. O Joaquim Paulo, ele pergunta aqui sobre cãibras. Tem remédio durante a prova ou o cara perde a prova? Assim, perder é meio assim, meio complicado, porque, por exemplo, a
Perder não
última.
perde, não,
Não
que eu já
perde,
vi
não.
vários.
Eu tenho um
Perder
exemplo de casa.
certeza.
Eu tenho um exemplo de casa que a Sandra, por exemplo, ela correndo lá na Trum de Campina Grande, ela escorregou numa daquelas pedras lá da Trum, sentiu câimbra do quilômetro 3, 4 até o final da prova e completou a prova e chegou no pódio.
É
Então,
muita gente que termina com cãibra, que continua. Agora, tem
tem como
cãibra que eu já.
aliviar? Essa é a
Tem cãibra
pergunta
que
dele.
derruba, né? Dependendo de qual for o músculo, a pessoa não mexe mesmo.
A cãibra geralmente é um distúrbio, muscular de origem assim fisiológica por algum motivo, né? Vamos dizer assim, ou seja falta de sais, ou seja a diminuição da circulação muscular que promove o acúmulo do ácido lático na musculatura. Então, sempre que há esse acúmulo de ácido lático, pode levar à cãibra. Umas pessoas são mais tendenciosas a ter, outras menos. Eu mesmo sou uma pessoa que eu não tenho cãibras na prova. Eu sou bem abençoado em relação a isso. Às vezes eu passo, sei lá, 100 quilômetros correndo, cento e tanto, e não tenho cãibras. É muito difícil. Já noutros eventos do dia a dia, pode ser que eu tenha, tipo, me abaixando ou fazendo algum serviço doméstico
Na
qualquer.
cama, se alongando, o cara às vezes tem cãibra.
Na cama, se alongando, fazendo outras coisas. Às vezes dá cãibra. Mas na corrida, geralmente eu não tenho. Dificilmente uma pessoa vai perder a prova por causa da cãibra.
A
O que
coca
eu.
não é o truque, não?
O que.
Nossa.
Não, eu. Sou do princípio que eu mando a pessoa tomar uma cápsula de sal, comer mais sais, ter mais, hidratar bem, é muito sal, hidratar bem e fazer o alongamento do músculo lá na hora. Tá com a cãibra, estica, melhora a oxigenação daquela musculatura, vai voltando aos poucos. Se tiver travando, para, faz de novo, hidrata mais. Isso aí vai melhorar a cãibra com certeza. Agora, como eu disse, tem pessoas que são mais tendenciosas até. Então, tem pessoa que mexe, vai para lá, vai para cá, mas ela vai ter cãibra de todo jeito e não tem jeito
Isso.
mesmo.
É hidratação, é beber, né? Porque eu vejo muita gente jogando em cima do músculo água.
Mas aí é para uma questão só de, sei lá, dar um refrescado na musculatura, né? O bom é beber. E eu falo do sal por quê? Porque se a pessoa está com um déficit de sais, perdeu muito sódio, vamos dizer, ela pode beber água à vontade. Como ela está com poucos sais, está com a perda geral da quantidade de sais, isso aí às vezes não entra dentro da musculatura. Então a pessoa bebe, bebe, bebe e não vai hidratar realmente, entendeu? Então sempre eu gosto da cápsula de sal, tem gente que não é adaptado, mas se você não é adaptado, você pode comer uma azeitona, pode comer um amendoim, uma coisa assim, que também quebra o galho bastante.
Cápsula de sal salvou a minha maratona de 2021 em João Pessoa, primeira edição da maratona de João Pessoa. Antes daquela subidinha ali pro altiplano, tava um calor danado, acho que era 31 de outubro a maratona naquele ano. Cara, foi punk, velho, foi punk. Aí um cara, eu já tava com câimbra, já tava começando a ter câimbra, a musculatura já tava contraindo aquele incômodo, você não sabia se diminuía o ritmo, se não. Ficava aí o colega do lado, professor Davidson lá de Caruaru, e falou: Washington, cápsula de sal, tome. Ele me deu uma e desapareceu, cara.
Então, o professor Davidson salvou tua vida.
Salvou, claro. Eu sou grato a ele toda
A cápsula não
vez.
estava no chão, andando nem no seu bolso.
Não. Por sorte, eu estava com o professor Davidson do lado, conversando com ele, aquela resenha que sempre faz, que eu sempre faço. E esse caramba, tá doendo, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Ele mostra essa câimbra, você tá com um princípio de câimbra. Toma essa cápsula aqui. Ufa, eu engoli, caminhei a subida do altiplano e depois desapareceu e completei a prova. Lindo, leve, solto, bonito.
Logo, pode ser aqueles saquinhos de restaurante, né?
Aí é sal de cozinha, né?
Você pode usar o sal de cozinha, porém ele só tem o sódio mesmo, né?
Eu já vivi levando sal mesmo de
Você
cozinha.
vai deixar de ter outros sais que também são necessários, como o potássio, os carbonatos, e isso aí tudo você tem na cápsula de sal. Tem muita gente com banana, né? Isso é meio que uma lenda, porque a banana tem potássio, mas não é comer a banana que vai tirar a sua câimbra. Eu, inclusive,
Rapaz.
Que eu tenho muito enjoo durante a prova, que às vezes eu tomo Vonal. Outra coisa que melhora muito meu enjoo é tomar cápsula de sal. Cápsula de sal com bastante líquido, porque hidrata melhor o organismo, diminui a concentração do ácido lático, diminui também o enjoo. Também é um fator que aquelas pessoas que vomitam muito durante a prova, às vezes você vê o cara lá, quilômetro 30 e pouco, lá no canto. Muitas vezes isso é uma deficiência de hidratação e ele não sabe que é isso, acha que é por causa só do esforço. Tudo bem. Está associada ao esforço, porque é o ácido lático e tal. Mas como ele não está bem hidratado, isso aí acontece com maior frequência. A questão de comer a banana, Lidiane, é muito mais efetivo se você comer assim no dia a dia a banana. Não chegar, estou sentindo uma cãibra e como uma banana e estou bem agora, vamos embora. Aí realmente é meio que lenda.
Isso eu ouvi numa corrida. Eu estava comendo um doce. Eu disse: eu vou ver quanto tempo vai. Eu vou demorar para me sentir melhor. A pessoa que estava do meu lado disse: depois da prova, que não vai dar tempo de absorver. Tem gente que vou comer um chocolatezinho para me dar energia. Demora bastante a processar esse açúcar que você está
É
comendo, né?
porque está associada à gordura. Então, quando você come um chocolate, a não ser que você esteja fazendo uma corrida de longa distância, aí você, tipo, vai comer o chocolate no quilômetro, sei lá, 20 ou 30, e vai usar a energia lá para o quilômetro 50. É porque quando você associa à gordura, geralmente torna o processo de digestão mais complicado. E essa digestão mais complicada e realmente acaba a energia não chegando a tempo para você. Já carboidratos simples, quando você bota às vezes na boca mesmo, já existe uma certa absorção de alguns carboidratos simples. Então, pode acontecer isso. O gel, geralmente, que você consome, a pessoa bem treinada a usar gel, com 10, 15 minutos, ele já está tendo um efeito energético na pessoa. Já logo, com a gordura...
Logo, o carbogel é melhor do que qualquer docinho, qualquer barrinha de chocolate...
Geralmente sim, porque quando associa com outras coisas ali misturado, geralmente a absorção fica pior. Geralmente o carboidrato, quanto mais simples, melhor a absorção. Às vezes tem um negócio aí que você só de botar o carboidrato na boca já existe, o organismo já sabe, vem carboidrato aí, ele já libera mais energia de uma forma... Pelo menos isso é o que dizem, né? Não existem estudos que afirmem isso com muita assim, certeza, não. Mas tem gente que só de botar o gel na boca, sentir o gostinho, já sente uma energia diferente. Aí a gente pode ter a ver também com a questão psicológica, né? Mas se acontece com alguns, eu sempre digo, olha, se dá certo com você... Eu sinto mais energia correndo com a pena atrás da orelha, feito um índio. Bota a pena e vai-te embora. Com certeza é muito bom. O pior é você não botar e depois ficar achando que está indo ruim. Cada um tem suas manias também, né? Seus amuletos também. E também isso em questão de suplementação. Às vezes, se no quilômetro tal eu não comer uma paçoca, eu não vou correr bem. Às vezes acontece. Então come, meu amigo. Vá-se embora. Não sendo algo que prejudique, pode meter bronca.
Bacana. Agradecer aqui a presença também de Paulo Chagas, diretamente aí do Rio Grande do Sul. Bela Martins, o Thiago Bernardes manda boa noite aqui também. O Chico. Chico também manda boa noite aqui para os corredores. Disse que o doutor Corrida é o ginecologista favorito dele. Que papo é esse, Adriano?
Rapaz, eu não me lembro dessa consulta ginecológica que eu fiz com ele, não. Mas se ele diz que é o favorito, deixa o homem, deixa o homem. Tá tudo certo.
Tá tudo certo. O importante é que o doutor é um grande médico, um grande ginecologista, e está aqui sendo representado ao vivo, meu velho. O Dezo aqui também manda um salve a todos os atletas. O Carlos Wilson, qual foi o seu melhor tempo em maratona, doutor Corrida?
Três horas, 30 minutos e 0 segundos.
Por acaso foi esse último final de semana lá em Uberlândia?
Último fim de semana, em Uberlândia. Eu disse, vai fazer RP em Uberlândia é muito bruto, viu? Tá
maratona. Mas, Nilson Lima, cara.
O ganho altimétrico é quase 400 para uma maratona de asfalto, é relativamente bastante, né?
E o Uberlândia é relativamente plana comparado com Belo Horizonte.
Belo Horizonte tem mais subida e descida. Mas assim, dessas maratonas mais tarimbadas aí, acho que a que tem mais ganho altimétrico é a Uberlândia. Assim, muito mais do que...
Só
perde para Curitiba. Isso, só perde para Curitiba. E eu fiz lá, eu fui levando de boa. Eu achei que eu não ia aguentar fazer, porque na semana anterior eu tinha feito 129, né? Lá na Argentina. Aí eu fiz, não, acho que a musculatura não vai aguentar, não. A questão aeróbica estava muito bem, eu estava correndo tranquilo. Mas eu achei que a musculatura vai piar no final. Mas quando chegou no final, eu fui aguentando, fui indo, deu. Aí 3 horas 30, 00. Ficou bom porque agora não preciso lembrar dos segundos, ficou mais fácil. É só fazer abaixo de 3h30 que eu bato RP.
Tá um monstro, velho. Josilane Holanda, nossa querida Josi, aqui do Tamo Junto na Pista, tá aqui. Ela deu um exemplo, o Severino Sérgio de Jaboatão e dos Corredores de Cristo. Ele disse que gostou das dicas de câmbio do Dr. Corrida e a Josi complementou logo abaixo, falando das câmbias. Um sachê de mostarda salvou alguns amigos. Ela que é corredora de 100km, 50km, é a Dr. Corrida de saia.
Quero saber o que é um sachê de mostarda. Não vou mentir.
Aqueles que recebem na pizza, não é? Aquela que
eu sei. Jura? Deve ser isso. Acho
sachê porque... de mostarda, acho que é aqueles ali de pizza.
Tu jura? No meio da corrida. Isso?
Tem sal, né? Tem sal, tem um carbozinho
leve. E a coca, não?
A Coca, eu tomo muita Coca durante a prova.
Pois é.
Prova de longa distância, eu tomo Coca. E eu não tomo zero, não. Eu tomo Coca normal mesmo. É, para entrar
Coca,
mesmo...
Coca, do açúcar, tu vai tirar, botar Coca zero.
É, mas é mais gostosa.
É a Coca normal mesmo.
Mas da corrida... a própria a Coca, eu acho que ela age um pouquinho comigo. Eu não sei se com todos é assim, mas ele tira um pouquinho do enjoo. Eu diminui um pouco do meu enjoo.
Eu ia comentar isso. Para enjoo, eu tomava Coca-Cola, até porque ela, como tem gás, dá aquela vontade de arrotar, fica bem legal. Dá uma sensação de alívio danada.
Você sai correndo, sai...
E depois dá um alívio. Eu sempre, quando eu tô enjoada, ou Coca ou água com gás. São meus preferidos, ao invés de tomar um comprimido.
Eu gosto de água com gás, eu gosto. Agora, quem não é acostumado é problemático, porque ela sai correndo ali com gás e aquele gás, se ela não souber soltar bem, pode até voltar um pouquinho de água junto. Entendeu? Mas eu sempre tomo a Coca-Cola, já. Especialmente na hora de trilha, eu tomo a Coca-Coquinha.
Eu prefiro mil dicas de como fazer um sachê, alguma coisa, tomar Coca, ao invés de comprimido, porque é um ciclo vicioso danado. Eu já tive numa fase de ciclo vicioso, de sentir dor, tomar, sentir de novo, aí vem, time que tá ganhando não se mexe. E, na verdade, eu não percebi o quão ruim eu tava de lesão, porque eu tinha tanto remédio. A primeira coisa que Luiz Felipe me disse, o físio, quando eu comecei a fisioterapia, foi: não tome nada. E aí foi que eu senti de verdade o tamanho do problema que eu tinha. E uma dor tirava a outra. Aí você estava com tanta dor no ombro, tomando remédio para o ombro, que eu não sentia o esporão. Aí quando eu ajeitei o esporão, veio outro. Aí agora eu tô limpa, tô numa fase clean. Tem chás, tem outras coisas para tomar, tudo para não mascarar a dor. E até quando você está se tratando, você não vai saber se está funcionando, porque você sempre está tomando remédio para dor. Então você não vai saber se o que você está fazendo na fisioterapia está funcionando. Eu tinha essa grande mania, doeu, toma. Se doeu demais, hospital de fraturas, que eles não vão questionar muito, é um fato. Eles não vão perguntar muita coisa na emergência, não. Tá com dor.
Injeção na bunda. Injeção na bunda.
É tão boazinha a injeção.
Dá uma balançada assim, sem cuidado nenhum, que é para ver se você grita. Se você gritar, vai pro raio-x. Se não gritar, vai para casa.
Faz um raio-x. Não é lesão, pronto. Toma uma injeção, que é aqueles anti-inflamatórios que dura 3-4 dias, né?
Isso, metazona.
Aí você se sente a melhor pessoa do mundo, não dói mais nada. Não tem dor de cabeça, não tem nada. Aí você fica nessa, indo. Aí você não vai perceber exatamente o que está acontecendo. Admiro muito o Austin, porque eu realmente não vejo o Austin tomando muito comprimido. É raramente, não, Austin, tu toma...
Primeiro que eu não gosto de remédio nem para quando eu estou realmente mal. Eles tomam um remédio de cabeça, isso aqui.
Como é o nome do caldo?
Caldo... Caldo verde?
Um caldinho que tu toma aí, que tu vem dizer quando
bom e velho mingau de cachorro.
Isso. Tudo quando ele tá doente. Eu tomei um mingau de cachorro. Hoje tô melhor.
Bom e velho mingau de cachorro, cabeça de galo, né? É uma delícia.
Cabeça de galo eu já ouvi. Mingau de cachorro, né?
É o mesmo nome.
É o mesmo nome. Acontece que na terra dele não tem galo para fazer, usa cachorro.
Cara,
é a mesma coisa.
Eu juro que falar em mingau de cachorro, eu penso num cachorro passando dentro de um processador misturado no
leite. É uma delícia, meu amigo. Quando você estiver aí na tua praia de Boa Viagem, na frente, vende mingau de cachorro naqueles caras lá do caldinho do Leandro, por exemplo. Ah, turma que anda com aquelas garrafinhas de café cheia de caldinho, que é uma maravilha. Cara, aí eu falo, não tem melhor praia do mundo que as praias de Recife e Olinda, porque quando eu vou em João Pessoa, por exemplo, não tem nada. Eu chego e fico vazio lá, só vejo terra e areia e só. E aqueles malucos pedindo dinheiro, aqueles papangu, só. Praia, para mim, tem que ter caldinho. E Recife tem. Eu tô com saudade, né? Porque as últimas vezes que eu tentei ir pra praia, tava chovendo. E, Lidiana, a gente vai chegando quase ao fim do episódio com o nosso querido Doutor Corrida. E vou cumprimentar aqui, ó. A Raquel tirou as palavras da minha boca. É muito bom ouvir esses esclarecimentos quando vem de uma pessoa realmente entendida. Parabéns, Doutor Corrida.
Muito obrigado. Carinho especial. Muito obrigado. E que Deus te sempre continue assim, te dando essas visões lindas das pessoas. Pronto, tá
ótimo. Lidiane, deu para alertar algumas coisas, né, Lidiane? Que remédio é bom, mas de vez em quando é uma cilada, Pino.
Remédio é tão bom, pode ser que você volte na sua casa amanhã e descubra que não existe mais casa, é uma drogazil. É de tão bom que é. Vender, vende. Tem para tudo. E se você chegar para perguntar, se você chegar mancando, o cara fez, eu tenho um remédio bom para isso. Do balcão mesmo, da porta mesmo, ele diz. Agora, o que isso vai fazer depois, a gente descobre, né, doutor?
Pois é. Eu sempre digo uma coisa, de remédio para remédio, tem uma letra só de diferença. Então, eu acho que o ideal... E eu acho que o que fica aqui, em termos das coisas, tudo que eu falei, é que se trata melhor a pessoa que se conhece, entendeu? Então, o médico, para ele tratar do paciente, ele tem que conhecer da máquina do corpo humano. E você tem que se conhecer também. Você tem que entender quando aquela dor é uma dor realmente, vamos dizer... que pode ser tratada por remédio, quando é uma dor que parece que é um negócio mais suspeito, uma dor diferente do que você sente, geralmente. E a pessoa se conhecendo, ela tem condições de tomar as decisões corretas, seja em questão de medicações ou também em questão de quando pode treinar, quando deve parar, quando deve sair da corrida ou quando deve continuar. Sempre lembrando que nem tudo é perfeito, mesmo você se conhecendo, em alguns momentos cabe a você procurar a ajuda da pessoa que entenda, do médico, e não dispense isso aí, não fique com medo do médico, não. Eu sei que tem médico que dá medo no paciente, mas existem certos momentos que é bom você ouvir a palavra de quem entende mais um pouquinho do que você. Então, tomou remédio, não está resolvendo sua dor, você está tendo dor sempre que corre, fale com um fisioterapeuta, fale com um médico, procure alguém que entenda do riscado, que ele com certeza vai ter uma luz melhor para que você possa... se conhecer melhor. E é aquela coisa, depois do dia que seu carro quebra, que você vai no mecânico sem saber o que aconteceu, e o mecânico diz, o que quebrou foi aquela peça ali. Da próxima vez que aquela peça der problema, você automaticamente vai saber, deve ser problema daquilo ali, que foi igual da que tive da outra vez. Então, da mesma forma, você sente alguma coisa, você vai procurar uma pessoa que entenda mais do que você. Ele vai ver e vai dizer, o problema é esse, esse e esse. Com certeza você vai acumular mais um entendimento sobre aquilo para você reconhecer esse problema, se ele por acaso voltar a acontecer.
É isso aí, meu velho. E assim, Lidiane, a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E esse aqui que foi assim, Adriano, você pode? Ih, rapaz, eita. Eu vou ali treinar... Eu vou ali fazer 6 quilômetros, mas eu vou chegar e vou participar.
É muito bom conhecer um médico, para tudo na vida, né? E um que acabou de treinar, enfiou no meio da noite dele, no meio do caminho, uma live que vai acordar já já, às 3 da manhã, é o melhor ainda.
4 da manhã tem treino, meu filho, vamos embora.
A gente acabar aqui para a criança e para o berço, né? E agradecer, né, Lidiane? Agradecer essa criança aí, que muito obrigado, doutor Corrida, por ter prestigiado a gente aqui, por ter aceitado o nosso convite de assim, no Civil dos 30, assim, até mesmo sem saber qual era o assunto, meu velho. Imagina eu colocar aqui com o doutor Corrida para falar sobre...
Vai que tu falasse fantasias para o carnaval, eu ia dizer, não, peraí, que é isso.
Bate pronto, não sabia nem o tema, meu velho. Obrigado demais, doutor Corrida. E obrigado também, Lidiane, né? A palavra é toda sua aí para fechar.
O que é que a gente pode dizer? Doutor Corrida é de casa, é nosso. Foi sorte ele estar no país. Poderia estar... Foi sorte, na verdade.
Se eu estivesse na Austrália, se eu estivesse em Fiji, você me ligasse, eu entrava, porque a internet agora é mundial. Não tem jeito.
Veja que luxo. Agradecer a vocês por estarem aqui e tenham cuidado cuidado sempre, remédio viciante. A gente escuta muito, principalmente da oxicodona, que tem não sei quantos documentários do quanto era viciante, que é um remédio para dor também. Os outros também são, tá? Os Tocilax da vida são tão perigosos quanto. Tudo em grande quantidade. Até a água faz mal. A gente já falou aqui que até tomar água demais na corrida faz mal. Quem dirá as cartelinhas de Tocilax da vida, né?
Pois
então,
é.
Se cuidem, que corrida tem todo fim de semana. E se não deu hoje, na semana que vem tem mais.
É legal esse gosta dos remedinhos aí de vez em quando. E vamos aguardar aí. Melhoras para o nosso querido Ezequiel, que tá aí complicada a vida dele, mas vai ter maratona, ele não vai morrer antes da maratona, não. Fique tranquilo que vai ter maratona, o doutor Corrida já tá ficando feliz, porque vai ter uma maratona para ele correr no dia 18, mais uma medalha, é. A maratona dele é de número 350, tá chegando quase perto lá do Marcos Nilson Lima.
Nilson Lima foi 101 só, rapaz, que é isso.
Ele começou fazendo um quadro. Vou fazer um quadro para todas as medalhas. Aí já está no porta-medalha. Em breve será um varal. Em breve ele vai morar no corredor.
É, meu amigo. É. E assim a gente vai chegando ao fim de mais um episódio do podcast Papo Corrida. E você já sabe, nós estamos em todos os agregadores de podcast disponíveis para Android, iOS, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Amazon Music. E se bobear até na radiola da sua avó, você encontra a voz da Lidiane Andrade. E eu acho que semana que vem é sempre de surpresa, né, Lidiane? Sem susto, né?
Sem tanta surpresa, que agora estamos marcadinhos, bonitinhos, né? Tudo organizado, temos agenda. Então, até semana que vem, pessoal.
É isso aí. Um beijo, um abraço e até mais. Tchau, fiquem com Deus.